Bom, muito boa tarde. Gostava, antes de mais, em nome, naturalmente, da Assembleia da República, da Sra. Presidente da 12ª Comissão de Cultura, Comunicação Social, Juventude e Desporto, e também em nome pessoal e em nome dos demais deputados aqui presentes, o deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, e o deputado António Cardoso, do Partido Socialista, de lhe dar as boas-vindas, de agradecer o facto de nos ter feito chegar esta petição, que evidentemente nós encaramos como um contributo muito útil à ação da Assembleia da República. E gostava, antes de mais, de referir que, do meu ponto de vista, este contacto de proximidade que os deputados têm com os cidadãos representa uma das dimensões fundamentais que hoje os deputados devem promover, que é justamente a dimensão da democracia participativa. E essa democracia participativa, na verdade, é quase como a outra face de uma mesma moeda, onde podemos encontrar a democracia representativa, e é justamente nessa condição também que nós, deputados da Assembleia da República, exercemos o nosso mandato. Queria cumprimentá-lo, portanto, por esta iniciativa, dizer-lhe que da parte, certamente, dos deputados da 12ª Comissão e eu próprio em particular, a abertura para a discussão de esta e outras matérias é evidentemente total, sem quaisquer sofismas, e nesse sentido, seguindo também aquela que é a prática destas audições, eu passava de imediato a palavra para que pudesse expor aquelas que são as suas preocupações, aquele que é o âmbito e o objeto desta petição, para que depois então pudéssemos abrir aqui um momento de alguma partilha para aprofundarmos aquelas que são as linhas gerais deste documento que nos fez chegar. Em termos de tempos, eu penso que talvez 10 minutos para uma exposição inicial me pareça ser adequado, se concordar e se vos parecer também pertinente, e em face disso depois abriríamos esse momento de partilha em conjunto para que este momento seja também o mais profícuo possível, uma vez que naturalmente essa é também a intenção deste momento de audição. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Antes de começar, só gostava de esclarecer, como eu já tive um outro contacto, não é relativamente ao mesmo assunto. Só para não confundir. Pronto, eu vou fazer aqui um pequeno esclarecimento. Pronto, já agora posso só desligar isto um bocadinho?
Sim.
Pronto, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Cultura, Juventude e Desporto, excelentíssimos senhores deputados, meus senhores e minhas senhoras, após a celebração do 40º aniversário do 25 de Abril de 2014 e de comemorar em 2015 60 anos da adesão à Organização das Nações Unidas e de comemorar em 2016 30 anos de integração na União Europeia, Portugal está a preparar as comemorações do cinquentenário da Revolução dos Cravos. A preparação da data não se reflete apenas em festejos protocolares, mas na concretização de marcos significativos de evolução da sociedade portuguesa e da democracia. Esta proposta visa, ao longo dos próximos 5 a 7 anos, concretizar a primeira fase de uma mudança imprescindível na sociedade portuguesa, que evidentemente acarretará uma monitorização e avaliação para introduzir os ajustes necessários. Portugal tem vindo sob a crença que as tarefas necessárias para assegurar o Estado de Direito são da responsabilidade apenas do Governo, do Estado. Efetivamente, o artigo 9 da Constituição da República Portuguesa estabelece as tarefas fundamentais do Estado, tal como o artigo 81, as incumbências do Estado, explicitando a imprescindível proteção ao setor cooperativo e social, com a consciência da sua importância para a efetivação do Estado de Direito e da democracia participativa. Ora, segundo o Prémio Nobel da Economia, atribuído ao psicólogo Tversky, o homem atua conforme as suas crenças, mesmo que erradas. Por outro lado, a teoria do conformismo da Asch prevê que o comportamento grupal é induzido pelo comportamento da maioria, mesmo que errada. Com base nesses pressupostos e com a vivência da realidade portuguesa, o conhecimento induzido pela experiência profissional e aceitando um princípio que Estado somos todos nós, acaba por compreender o alcance da Constituição da República Portuguesa, nomeadamente no seu artigo 2º, artigo 9 e artigo 81. Acontece, porém, que a educação e a cultura das instituições populares não têm tido a mesma percepção, pois guiam-se pela crença de serem entidades sem fins lucrativos e, à face da reduzida fonte de receitas, acabam rejeitando a participação nas tarefas fundamentais do Estado, pensando ser uma tarefa reservada ao Estado ou a entidades caritativas, sem a percepção de serem parte do Estado, com maior ênfase do Estado social. Embora algumas entidades procurem ultrapassar esta percepção errada, acabam trabalhando isoladamente, sem o conhecimento da psicologia, que o todo é maior que a soma das partes. Ou seja, uma ação concertada em parceria é mais eficiente e eficaz. Por outras palavras, o 25 de abril de 74 não só trouxe mais liberdade, mas mais responsabilidade. E o Estado de Direito e a excelência da democracia participativa só alcançam o seu objetivo através de uma rede que resolva os diferentes atores, que envolva os diferentes atores sociais de uma determinada região geográfica e potencializando as sinergias entre as diferentes áreas geográficas e outros setores. Esta nova abordagem ganha fundamento se simultaneamente à Constituição da República Portuguesa integrarmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável recentemente publicados pela Organização das Nações Unidas, isto é, a sustentabilidade só é possível envolvendo todos os atores com a consciência que o equilíbrio do sistema reside em focar a atividade social em atores sociais, em parceria com os centros de saber. O Estado tem um papel logístico de administração, mas deve delegar a gestão dos assuntos sociais a entidades socialmente vocacionadas, concedendo-lhes formas de assegurar o seu autofinanciamento e as receitas necessárias para conduzir essas tarefas sem ser necessariamente à custa de impostos. Cumpre à Assembleia da República, aos órgãos de soberania, conceber o enquadramento que circunscreva a atuação das entidades populares, tendo a noção que os recursos são escassos, ou seja, protegendo a atividade que gera custos com as atividades que geram receitas, entre parênteses, margens. Isto significa promover o empreendedorismo social e, simultaneamente, desenvolver a economia, a geração de riqueza e emprego. Por outras palavras, inverter a tendência de remeter o setor cooperativo e social para o terceiro setor. Na minha opinião, a saída da crise é agarrar esta oportunidade, é confiar ao setor social mais oportunidades, mais responsabilidades. Bem-haja.
Eu posso... Sim, muito obrigado. Eu logo pedi, exatamente, para que nós pudéssemos ficar com uma cópia para arquivarmos e podermos munir, eventualmente, até outros deputados daquela que foi o teor da sua intervenção, que eu desde já também agradeço. Eu tenho também alguns comentários a fazer e até uma outra questão, mas antes disso passaria a palavra aos restantes deputados aqui presentes para que, caso entendam, possam fazer as suas perguntas ou considerações sobre esta audição. Não sei se o Sr. Deputado António Cardoso... Muito bem. Então, Deputado Luís Monteiro.
Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, também agradecer a presença aqui, por causa desta discussão. Há aqui duas... Parece-me haver aqui duas questões que nós podemos levantar. Em primeiro lugar, o que são os apoios hoje às políticas de desporto e juventude, que eu acho, assim, de uma forma lata, é o que nós podemos discutir aqui. E, por outro lado, a organização das várias tutelas que existem nestas áreas. Eu acho que são dois assuntos que estão, obviamente, interligados, mas parece-me que merecem duas discussões diferentes. No que toca ao investimento no desporto e na juventude, é a visão do Bloco de Esquerda, e não estamos a fazer uma leitura meramente conjuntural deste ou daquele orçamento de Estado, é que elas hoje ainda representam uma falha gigante no que deveria ser realmente uma política de juventude, até que respeitasse por completo a Constituição da República Portuguesa e, portanto, basta começar desde as escolas até ao desporto federado e olímpico de alta competição para percebermos que os apoios financeiros que são dados à prática desportiva e os programas acabam ainda por ter muitas falhas. Aliás, hoje este ano estamos em ano de Jogos Olímpicos e ainda há uma semana atrás tivemos uma reunião, um debate no Museu do Desporto, teve também o seu deputado João Torres, e exatamente uma das grandes dificuldades era a questão do financiamento, que era altamente débil ainda para o que é necessário. Pois há outra questão que está diretamente ligada à organização das várias tutelas ligadas ao desporto. E a mim parece-me que podemos abrir o debate de haver um único órgão que vai gerindo todos estes espaços e todos estes órgãos de decisão, mas mais do que isso, o que nós precisamos hoje, parece-me a mim, é de alguma estabilidade nestes órgãos de tutela. Ou seja, por exemplo, nos últimos anos, estas mudanças do IDP com o IPJ, que depois deram origem ao IPDJ e etc., fizeram com que houvesse uma contra-revolução no que era nas políticas de juventude e de desporto. Os fundos foram sendo cortados. Nós hoje estamos com fundos relativos, ou seja, comparativamente ao que tínhamos nos anos 80 e no início dos anos 90, e eu acho que se deve também em grande parte por se ter compilado estes dois espaços de ação. O Bloco de Esquerda na altura foi contra essa fusão, não quer dizer que não haja outras alternativas para isso. O que me parece hoje é que mais do que, e aqui termino, mais do que estarmos a avaliar como é que poderia haver uma superestrutura que respondesse a tudo, talvez devêssemos perceber como é que as atuais estruturas também trabalham, porque nós não vamos desistir do que existe para construir algo completamente de novo. Parece-me a mim que será sempre um trabalho de conjugação de esforços e pegar no que realmente já trabalha no terreno e com algumas tutelas para tentar uma solução melhor. Por fim, só uma pequena nota. Uma das falhas que tem existido nas políticas do desporto e da juventude é a incapacidade de fazer uma ligação com a escola e com a educação. Esta nova solução governativa parece-me que abre uma porta interessante do ponto de vista da Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude estar tutelada até no Ministério da Educação. Pode trazer algumas dúvidas para alguns, com certeza, mas parece-me que traz uma porta aberta para nós termos uma maior ligação entre estas duas esferas, entre a educação e o desporto. E eu acho que também pode ser um dos pontos de partida para nós discutirmos políticas de prática desportiva e de saúde para todos e de bem-estar para todos de uma forma um bocadinho diferente daquela que tem sido feita, principalmente nos últimos 4 anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então agora a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sr. Procurador. Antes de mais, permita-me saudar o Sr. Estevão Sequeira, que se tem afirmado como um homem lutador pelas questões e pelas causas da cidadania a diversos níveis e concretamente a que nos traz cá hoje tem a ver com o desenvolvimento de uma plataforma congregadora das associações promotoras dos direitos dos jovens para os quais se encontra uma situação social aguda e, portanto, essa plataforma visava dar resposta a esses problemas. Pois sabemos que o problema do associativismo juvenil é muito grande. A cultura, como disse, a cultura e a educação para as associações particulares não tem sido suficientemente desenvolvida, não tem acompanhado os desenvolvimentos ganhos com o poder e o Estado democrático e, portanto, ao pedir a intervenção da Assembleia no sentido de dar atenção ou dar resposta a essa preocupação dos jovens, estamos plenamente de acordo e saudamos a iniciativa porque ela é positiva em todos os sentidos. E, no particular, da Juventude do Desporto, que, qual eu posso, portanto, na qualidade em que, estamos aqui presentes, tem havido, digamos, modelos não muito eficazes, mas necessários, que necessariamente necessitam de ser melhorados, concretamente nas respostas que dão, e no passado não tivemos uma grande apetência para dar resposta a essas preocupações, e aqui que se deduz é que a transferência de competências para os organismos juvenis, a autonomia que eles precisam para poder desenvolver o seu trabalho e procurar dar resposta aos problemas dos jovens, merece nós toda a atenção, e os reparos que foram aqui feitos pelo Sr. Estevão Sequeira terão da nossa parte a melhor atenção. Portanto, essa é a disponibilidade que deixamos. Fez referências, e bem, aos valores da democracia depois do 25 de Abril, nomeadamente a questão de Portugal ter aderido à Comunidade Económica Europeia, ao qual se proporcionou grandes perspectivas de desenvolvimento, mas a nível das associações, do associativismo mais juvenil, esse desenvolvimento não tem acontecido como era de esperar. Tomamos a devida nota das suas preocupações, elas serão naturalmente avaliadas pela respectiva comissão a que pertencemos, faremos essa reflexão e, em função dos contributos que a própria comissão e os membros possam dar, se terá aqui possibilidade de andamento, poderá, dadas as circunstâncias, não reunir condições para avançar. Seja como for, fica a nota do levantamento de um problema que todos nós sentimos, e das dificuldades que o movimento associativo juvenil tem tido na sua afirmação na vida social. E, portanto, de momento, do Partido Socialista, deixo aqui a disponibilidade de dar melhor acompanhamento aos problemas aqui levantados, dado a importância que os mesmos têm no programa do Partido Socialista. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Permita-me também, Sr. Senhores deputados, enquanto deputado relator, gostava também de tecer aqui algumas considerações e também de dirigir aqui uma outra questão que me parece ser importante, para depois poder usar, enquanto entidade visitante, da palavra na sua ronda de intervenção final. Antes de mais, gostava de lhe dizer que nós acompanhamos as preocupações genéricas que aqui nos trouxe, e gostaria de sublinhar aquilo que diz respeito ao facto de, em 2016, justamente, assinalarmos 40 anos sobre a entrada em vigor da Constituição da República Portuguesa, o que evidentemente fará do dia 25 de Abril próximo um dia muito especial para todos aqueles que entendem que o 25 de Abril, de facto, abriu um novo rumo de prosperidade e de desenvolvimento no nosso país. E a verdade é que nós, penso eu, devemos perspectivar o 25 de Abril não apenas no sentido de se ter instaurado em Portugal um regime democrático, mas também na perspectiva de termos aberto caminho à construção de uma democracia que tem de ser necessariamente uma democracia social. E esse é um aspecto muito relevante. Sempre que nós discutimos a democracia, nunca podemos esquecer o sentido dinâmico que a democracia encerra em si, na perspectiva de dever ter um acompanhamento contínuo de melhoria de qualidade de vida para os cidadãos. Portanto, a democracia é algo muito mais dinâmico do que estático, na perspectiva de que há um conjunto de direitos que ainda não foram alcançados e que nos cumpre a todos nós alcançar. Referiu, e aliás a petição refere, e do meu ponto de vista bem, múltiplos fatores que por vezes levam a que os jovens tenham de sair de casa, em situação social aguda. Há hoje, de facto, uma enorme preocupação em Portugal para com aquelas que são as múltiplas razões que levam a que a emancipação dos jovens, por diversos motivos, seja dificultada, muito particularmente em contextos de situação social aguda, que são aqueles a que se refere esta petição. Eu penso que a emancipação jovem não se esgota nestes domínios, mas tem de ter ou tem de encontrar por parte das políticas públicas do Estado respostas muito concretas ao nível do domínio das qualificações, portanto da educação, do ensino superior, do domínio também da habitação, do emprego e da mobilidade, e é também em torno destas questões que ainda de forma indireta, penso eu, a petição se refere. Depois dizer ainda que um dos aspectos que me pareceu e que eu gostava também que eventualmente confirmasse, que me pareceu mais referido ou mais sublinhado na sua intervenção e no próprio texto da petição, prende-se com a necessidade de nós encontrarmos uma lógica de rede. Isto é, como melhor operacionalizar, melhor direcionar os recursos que hoje existem, públicos e não públicos, mas muitas vezes provenientes ou de organizações não governamentais ou do movimento associativo ou até dos movimentos sociais para fazer face a estas situações. E, portanto, a minha primeira questão é se sim ou não, um dos aspectos que mais pretendo sublinhar é a necessidade de nós criarmos essa lógica de rede nos apoios que podem ser prestados a estes jovens que, portanto, se encontram em situação social aguda e têm de sair de casa. Depois, uma segunda questão que lhe gostava de fazer, isto porque, para ser franco, não consegui ficar indiferente a uma das considerações que fez, gostaria que explicitasse, se possível, e se assim o entender, quando se refere à questão do papel do Estado neste domínio de promover, enfim, apoio a estes jovens, se o seu entendimento é de que o Estado deve apenas ser um organizador ou se deve ter um papel mais interventivo, sendo que essa é, para todos os efeitos, também a minha visão, isto é, de que o Estado deve ter um papel interventivo, com certeza dinamizador, com certeza articulador, mas não deve deixar de ter um papel presente e portanto, sem dúvida que os setores cooperativo e social, que o terceiro setor, do nosso ponto de vista, são fundamentais, mas eu penso que o Estado não se pode demitir de ter uma presença interventiva, mas gostava, se possível, que explicitasse o seu ponto de vista sobre essa matéria, para também tornar mais claro, mais clara essa dimensão da intervenção que aqui fez hoje. Bom, e por último, se possível, que concretizasse mais dentro daquelas que são naturalmente as suas interpretações e aquela que é a natureza da sua intervenção, que pudesse concretizar de que forma se poderia, na prática, materializar e consubstanciar esta plataforma. Até porque na petição fala-se da necessidade de as organizações constituírem esta plataforma, mas depois há aqui um elo que talvez fique a faltar, que é de facto, quer dizer, o sentido da propositura, isto é, quem vai fazer verdadeiramente essa plataforma, se essa é uma incumbência do Estado ou de alguma das plataformas em particular, sendo que, e penso que já aqui foi referido, nós, portanto, obtivemos por parte do Conselho Nacional de Juventude um parecer, um comentário em relação a esta petição, mas se possível, portanto, deixava-lhe também esta terceira questão que tem a ver justamente com a forma de concretização mais concreta e material desta plataforma e desta proposta que naturalmente muito valorizamos. Muito obrigado. Passava-lhe agora a palavra, então, para a intervenção final. Muito obrigado.
Olha, então, muito obrigado pelo apoio que deram à petição, ou pela atenção que deram à petição. Gostava de começar a responder às questões pela ordem com que foram colocadas. Pode ser que tenha aqui algumas falhas, a captar tudo. Mas, relativamente, portanto, à questão como foi colocada pelo deputado Luís Monteiro, penso eu, se não me engano. Bem, em princípio, portanto, a ideia que eu tento transmitir, embora esta comunicação tenha sempre falhas, e principalmente na petição que na inicial que eu fiz foi escrita em pouco mais de meia hora, portanto, pode ter, não refletir mesmo assim, às vezes é difícil transmitir por escrito o que nós entendemos. Eu não peço para fazer nenhuma alteração aos órgãos de tutela do Estado, não é propriamente isso. Pelo contrário, se peço alguma coisa é para as organizações, as associações juvenis juntarem-se numa plataforma ou numa rede. Portanto, não sei, portanto, eu estive a fazer uma formação no INA e vi muitos livros, agora existe aí um conceito chamado sistemas de gestão integrada, qualquer coisa assim do género. Até os livros, se chegarem à biblioteca do INA ou ao INA, não sei se conhecem onde é que fica o Instituto da Administração Pública, oferece os livros gratuitamente. É um novo sistema em que as entidades, mais ou menos, não perdem a sua autonomia nem o seu estatuto jurídico, mas trabalham juntas umas com as outras. Portanto, há um domínio, pode haver uma sede ou não, mas as instituições mantêm o seu domínio, trabalham as juntas para o mesmo fim. O que eu nesta petição tento frisar é que estas instituições não precisam ser só do foro governamental. Pronto, têm que entrar com as outras esferas da sociedade portuguesa. Eu não referi, mas tenho trabalhado uma questão que penso que referi noutra petição que fiz ao deputado António Cardoso, que tem a ver com a responsabilidade social. E, normalmente, quando se faz a abordagem pela responsabilidade social, nós tentamos, para um determinado assunto ou algum tema, tentamos identificar quais são os vários stakeholders, nós chamamos de stakeholders, mas os vários atores que circundam este processo. E eu aqui, neste novo documento que entreguei hoje, chamei a isso circunscrever o problema. Portanto, o problema é o mais amplo do que às vezes parece. E gostava, talvez, de referir que, embora eu tenha focado na petição a questão de determinados jovens em situações de risco, em situações de mais debilidade, eu, na minha opinião, acho que o problema não se vê desta maneira só. Portanto, tem que se ver o problema da juventude no seu todo. E costumo dizer que nós, ao resolver o problema no seu todo, acabamos por resolver o problema da debilidade. Ou, por outro, vendo ao contrário, se eu resolver o problema dos jovens em situação débil, resolvo dos outros todos. Mas não posso ver as coisas só de uma ponte, de pegar só nos problemas dos jovens, porque há que as tantas estou a discriminá-los e a criar contextos ou guetos onde há problemas e eles não conseguem fugir deles porque estão rodeados de problemas, de pessoas com os mesmos problemas. Já agora gostava de citar outro psicólogo, que é o Sr. Vygotsky, que ele diz, essencialmente, que nós aprendemos uns com os outros. Ou seja, os jovens em situação de debilidade, se forem juntos a jovens só de situação de debilidade, acabam por cair em debilidade. Se os jovens em debilidade estiverem em contacto com associações que não são só de jovens de debilidade, acabam por automaticamente, portanto, reforçar a sua própria debilidade pelos outros. Ou seja, se eu estiver em contacto consigo e o Sr. Deputado tiver mais competências comigo, eu alguma coisa ainda aprender consigo. Portanto, essencialmente é o que o Sr. Vygotsky quer dizer com isto. Portanto, a ideia é tentar fazer esta mistura, não de segregar as pessoas, não discriminar as pessoas. E, portanto, penso que respondi às duas questões que me fez, não sei se deixei alguma. Não visa nenhuma, de forma nenhuma, alterar a estrutura existente das instituições governamentais. Pode exigir alguma ajuste nos órgãos sociais ou nas associações que existam, porque podem em determinadas regiões não existir associações jovens e nessa altura é preciso criá-las. Mas, se calhar, fazendo um modelo, imagina na zona de Lisboa ou noutra zona, se nós conseguimos encontrar um modelo em que ele funciona, depois percebemos que noutras áreas essas associações não existem e que não se consegue funcionar se elas existirem. Já agora, não sei se as questões que me pôs o deputado António Cardoso, só um segundo. Falou-me aqui muitas questões, desde... Se tiver alguma questão assim mais...
Só uma questão que tem a ver com competências que podiam ser transferidas para os organismos juvenis, se caso disso, mas já acabou por me responder que o problema aqui não é de competência do Estado para as organizações, mas é a sua reorganização ou rentabilização ou racionalização das associações, procurando o rendimento numa economia de escala delas todas juntas.
Sim. Pronto, o que é que eu podia dar uma chega em relação a este aspecto? Quando nós normalmente abordamos uma questão, portanto, há várias perspectivas. A primeira é uma questão de planeamento, depois há uma questão de implementação, depois há uma questão de monitorização, avaliação e depois a verificação se todas as coisas estão a funcionar. O que eu podia dizer aqui é que posso estar errado, ou o que vou dizer, mas às vezes as associações esperam que o Estado faça o papel todo da implementação, e aliás, do planeamento, às vezes esperam que tenham esta implementação, quando digo implementação, inclusive é o financiamento, e depois acabam por esperar obter os resultados deste... E às vezes não se faz nem a avaliação nem a monitorização. O que é que eu gostava de frisar em relação a isto? Na minha opinião, o planeamento deve ser conjunto, portanto deve ser, evidentemente, o Estado deve ter um papel eventualmente mais do observador, mas, como disse, dinamizador. Portanto, porque os jovens, apesar de tudo, têm uma lacuna, que é a experiência de vida, e é esta outra questão, quando eu falo naquela questão do Vygotsky, também os jovens aprendem com pessoas mais crescidas, não é só... Se nós pusermos, eu tenho algumas constatações em algumas associações juvenis, em que nós, as associações juvenis, com toda a liberdade e toda a autonomia que tendem a ter, pensam que conseguem sozinhas fazer um trabalho. Mas esquecem-se que há pessoas com mais idade e com mais experiência que às vezes lhes conseguem orientar, não digo determinar nem dominar a situação ou dizer-lhes o que é que têm que fazer, mas orientar-lhes para eles não fazerem determinados erros. O que às vezes nós cometemos é andarmos a fazer erros e a gastar recursos financeiros em erros que depois têm que ser corrigidos. E às vezes o papel das pessoas mais experientes é evitar esses erros, não é? De dizer-lhes o que é que têm que fazer. Mas relativamente a este papel de planeamento, o que eu tenho que dizer é que o papel de planeamento deve ser conjunto, atribuindo o papel do Estado mais um papel de dinamizador e de observador, eventualmente correção dessas lacunas, porque sabe quais são os objetivos que pretende, depois deixar a parte de implementação mais efetivamente para as organizações juvenis ou as organizações sociais, e ter um papel também de monitorização, de auditoria, efetivamente, no que diz respeito, efetivamente, principalmente às questões financeiras, e para depois poder, efetivamente, rever ou tirar as lições e ajustar as políticas. Já agora, no que diz respeito à parte de financiamento, também um bocadinho, portanto, em resposta a uma preocupação que senti aqui do Bloco de Esquerda, tenho tentado transmitir isto neste papel, é que às vezes as associações pensam que têm que funcionar só com fundos que recebem. E eu sou um bocadinho contra esta perspectiva, porque tornam as associações dependentes e não são autónomas. O que eu aqui tento defender é que as associações têm que ter uma vertente, pode ser ajudada eventualmente até nas primeiras fases, mas também que têm que ter uma fonte de receita que não sejam só os impostos. Porque nós que já chegámos a esta situação de 40 anos de democracia, que chegámos à intervenção da Troika, porque todas as associações queriam apoios. E para resolver este problema, que é um problema de fundo e bastante complexo, pelo menos a minha constatação é que nós nunca vamos conseguir chegar à conclusão se estivermos à espera eternamente de fundos do Estado. E nós conseguimos resolver o problema e conseguimos efetivar esta questão do que eu chamo de democracia e o Estado, ou democracia participativa e o Estado de Direito, se também tivermos a intenção que as associações podem ter uma, eu não vou chamar lucros, mas podem ter atividades que gerem receitas ou margens que lhes cobram alguns dos custos ou alguns dos projetos que propriamente também têm a ambição de realizar, sem esperar que o Estado seja financiado na totalidade desses projetos. Não sei, já agora desculpa as suas últimas, já me ia esquecer, as últimas, relativamente às questões que me apresentou aqui como relator da comissão. Portanto, a primeira questão que tem a ver com a lógica de rede é efetivamente uma das questões que eu queria focar. Eu talvez na minha petição não fui claro nesta questão, às vezes falei plataforma. Hoje em dia as pessoas interpretam esta plataforma como uma plataforma eletrónica, que é uma questão que está num site da internet em que as pessoas podem ter acesso. A questão da rede, para mim, é mais, talvez seja mais, eu agora corrigi o termo, não se deve ter percebido, a questão da rede é mais, acho que é mais clara, porque não tem a ver só com a plataforma eletrónica, tem a ver com as instituições propriamente e com os organismos que estão no terreno. Sem, volto a frisar, sem as modificar como estão, eventualmente completar ou corrigir algumas destruções que se possam, ou debilidades que se possam encontrar. Mas confirmo que é uma questão de lógica de rede de uma organização que não só envolva organizações do Estado, mas que também envolva organizações juvenis ou organizações da sociedade civil. No que diz respeito ao papel do Estado mais organizador, eu penso que já tentei responder a esta questão. Portanto, eu tenho tido a percepção que, principalmente como a Constituição está escrita, que as associações têm esta percepção, que é tarefa do Estado e desresponsabilizam-se de ter um papel interventivo nesta área. E esta é um bocado, é uma questão da forma de ler e de interpretar e a percepção que se traduz nestes documentos e que as próprias associações às vezes não estão habituadas. É que é preciso mudar. Na minha opinião, esta questão do papel, é evidente que o Estado não pode demitir-se da situação, como órgão de tutela e como órgão de, eu já referi, de supervisão ou de dinamização e de coordenação, mas tem que fazer este papel, ou aliás, tem que fazer esta tarefa, envolvendo as associações e delegando nelas. Isto tem a ver com uma questão de liderança. Nós, quem estudar manuais, posso recomendar aqui, aos representantes das associações, pegarem um manual de comportamento organizacional, existem vários tipos de liderança. E o tipo de liderança democrática envolve-se, portanto, não é só o Estado dizer, ou nós temos que fazer, ou vamos fazer, e depois financiar. Não, nós, portanto, este estilo de liderança, ou estilo de intervenção democrática, exige que se envolvam as associações, mas que elas tenham um papel ativo, não podem só esperar que, que o Estado tenha um papel de financiamento, senão acaba por ser o Estado a fazer as coisas e a pagar salários indiretamente a pessoas das associações. Posso dizer que este papel, para mim, é um papel, aliás, é uma forma, não sei se estou a ver mal ou bem, mas acho que é uma forma que também que as próprias associações e as pessoas que estão à frente das associações ou que entregam as associações sentem-se gratificadas pelo trabalho que fazem. Porque a experiência que eu tenho tido é que quando as pessoas recebem tudo de mão beijada, desculpa a expressão, acabam por não dar valor ao valor e acabam às vezes por estar a gastar os recursos sem ter os objetivos que se pretendem. Agora a parte final que tem a ver com como concretizar de forma prática esta plataforma. Bem, esta é uma questão polémica, por isso é que eu referi, quando referi aí uns timings assim um bocado avançados, a concretização da plataforma, no início exige evidentemente alguns recursos, e a minha ideia é que, à medida que o tempo passa, a intervenção do Estado, do ponto de vista financeiro, tem que ser cada vez sucessivamente menor. Não sei se se faz entender, no início, numa primeira fase, é esperado uma contribuição maior, mas essa contribuição não pode ser esperada de indefinidamente. Portanto, exige um excesso para fazer esta organização e exige algum esforço, mas também exige que as associações tenham alguns projetos que saibam criar esta autonomia financeira sem ser só através de financiamentos do Estado. Eu penso que o deputado António Cardoso tem em mãos outros assuntos que eu gostaria de não referir aqui, mas que eu tento julgar, e sei que é uma questão complexa, muito mais complexa que nós possamos pensar, porque tem a ver não só com as entidades sociais, como eu tenho focado nesta petição, mas com uma estruturação da economia noutros termos. Mas acho que não vale a pena focar aqui. Pronto. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha sido claro. Se tiver alguma dúvida.
Não, muito obrigado. Eu, da minha parte, estou esclarecido. Não sei se o Sr. Deputado Luís Monteiro ou o Sr. Deputado António Cardoso querem fazer alguma referência. Então, desde logo, eu gostava muito de agradecer esta exposição e este contacto que aqui tivemos. Como deputado relator, caber-me-á agora o papel, portanto, de fazer o relatório da petição, que depois será oportunamente discutido na comissão e seria dada depois também nota da tramitação deste processo. E, portanto, eu queria agradecer uma vez mais a sua disponibilidade para ter, junto da Assembleia da República, especificado também o teor da sua petição. Queria agradecer também aos senhores deputados a vossa presença e, naturalmente, também à equipa de apoio à 12ª Comissão e às senhoras assessoras, muito em particular. Muito obrigado, então.
Muito obrigado pela atenção e Deus, bom dia. Muito sucesso.